Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Com histórias marrecas.
Que venha ao título.
Cabeludas ou carecas.
24 palavras.
O título é a edição toda. Ele acaba o título e acabou. Pões o genérico.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: O que é isto a que estou a dar à luz? Um Pokémon? E porquê é que aquela rapariga está a ser tão simpática?
Ah, mas parecia maior.
24?
Foram 24 palavras.
Uhum. Ah, está bem.
Estás contente com
algumas,
isso,
algumas são o que é. São
pois,
palavras curtas, não é? Okay.
Não foi assim tão grave.
Pois agora que fosse mais.
Também eu.
Dizes que isto é o melhor título.
Foi uma espécie de desilusão, não é?
Não que não seja bom agora, o melhor de ser.
É que eu gosto da ideia. O que é isto que estou a dar à luz? Um Pokémon? Só isto é bom. Eu podia ter ficado por aqui. Uhum. Podia ter ficado por aqui e já é ao nível do que se vê lá fora.
É.
Do que se vê lá fora.
É.
Bom, vou arrancar com um desabafo meu. E eu sei que isto já é uma velha história e que já irrita amigos e família. Que é, eu tenho mesmo de ir tratar da Via Verde. Pá, continuo sem.
Ô Marco, há quanto. Atenção,
há anos
que é assim.
Eu tenho de tratar da Via Verde por uma questão de comodidade, não é? Para ser mais rápido, passar em portagens e estacionar e não sei o quê. O que se passa é que, para além disso tudo, eu ando a fazer figuras dramáticas em frente aos funcionários da portagem pela razão mais parva. Que é uma razão que eu juro a mim mesmo que irei resolver e não mais repetir todos os dias. Eu juro a mim mesmo que não irei repetir, mas que acabo sempre por repetir e é uma estupidez. O que é que se passa? Passa-se que, quando me aproximo das portagens, ok, eu constato sempre que tenho a carteira enfiada bem fundo no bolso das calças. Ora, tendo eu estas pernas que vocês sabem que eu tenho, não é? Quando estou sentado, a ganga fica justa, não é? Fica...
Os bolsos da frente ou o bolso
a
de trás?
Ganga de frente,
era essa a minha pergunta,
frente,
Diogo.
Frente.
Mas nem é confortável?
Pois não.
Porquê que não tiras logo a carteira quando sentas?
Porque sou estúpido. Portanto, a ganga está justa, a ganga está colada à pele. E no caso do bolso onde tenho a carteira, quando estou sentado no carro, ganga, carteira e perna é tudo uma coisa só.
Claro, é uma coisa só.
Está tudo praticamente fundido. Em rádio tem que se assinalar bem uma das sílabas desta palavra. Sim. Não dá serinho. Então o que é que me tem acontecido com frequência, sobretudo quando não há nenhum carro à minha frente da portagem? É basicamente levar a cabo o parto da minha carteira perante os olhos horrorizados do portageiro ou da portageira. E não vos passa pela cabeça o horror que é, ainda por cima com o cinto de segurança posto, a operação de extração da carteira das profundezas do bolso das minhas calças. Porque eu chego ao ponto, eu tenho de fazer aquela respiração das grávidas. Ok?
É como, mano. Exato.
Eu só queria. Gemo e urro e contorço-me no assento enquanto tento puxar a carteira. Estou ali.
Tu és a pessoa que faz fila. É isso.
A pessoa da portagem à espera. Pô, e eu a suar.
Vamos apagar com o telemóvel.
Eu a suar e a grunhir.
O telemóvel está no outro bolso.
Eu a suar e a grunhir, não é? Tipo. E a fazer aquilo que é basicamente dar à luz uma carteira.
Deixa-me perguntar-te isto. E vou perguntar e peço desculpa por perguntar. Mostra-me o tamanho.
Não está assim muito.
Memorizámos esta frase, André.
Olha, agora não está nas calças. Obrigado. Agora está no caso. Mostra-me o tamanho.
Claro, porque.
Ei, não é para ti, isso cabe no bolso.
Cabe.
Pensei que era maior, por acaso.
Cabe no bolso.
Olha, mas faz aí, exato. Senta-te agora.
Eu percebo, o Marco fica confortável.
Ah, sim, fica ali um.
E agora tira a carteira do bolso. Já estás sentado outra vez?
Mas ele não tem o cinto, claro.
Aqui não tenho o cinto, não.
Mas com o som.
Olha, aqui foi fácil.
Mas
foi fácil. Foi fácil porquê? Porque eu esvaziei. Porque ela está sempre cheia de faturas.
Bem,
é o problema. Está sempre cheia de faturas.
Quantidade de pessoas estão a dizer que podes mandar tudo na aplicação e no site e que mandam tudo para casa e por aí fora?
Da Via Verde?
Sim.
Pois, mas até isso é trabalho. Portanto, tenho a pessoa da portagem à espera. Eu estou ali a fazer aquilo que é basicamente dar à luz uma carteira. Eu todos os dias dou à luz uma carteira, pelo menos duas vezes, quando venho para Lisboa e quando volto para casa. E todos os dias eu digo a mim próprio: pá, antes de começar a conduzir, eu tenho que tirar a carteira do bolso. Mas todos os dias, ao chegar à portagem, dou por mim a insultar-me das coisas mais horríveis, porque uma vez mais esqueci-me. E de maneiras que lá estou eu em frente à pessoa da portagem. Demos só um instante. Já me ocorreu pedir à pessoa da portagem que me segure numa mão, ok? Enquanto eu estou a tirar.
O quê?
Não, isso é que
para ter apoio.
Isto é que é um parto.
Isso é trabalho de parto.
Pois é.
Claro. precisamente por isso.
Mas
eu estou a parir uma filha da mãe de uma carteira.
E a pessoa, força, meu amor.
O portageiro do lado. O portageiro do lado certo da cortina. Para não ver demasiado.
Para não ver o que não quero ver.
Pronto, e tudo isto para quê? Porque eu gostava que hoje, antes de sair daqui, vocês e os nossos ouvintes, toda a gente, por volta das 10, me lembrassem de não pôr a carteira no bolso. Ela está cá fora. Foi esvaziada de faturas hoje também.
Tu vais esquecer da carteira aí, é o que vai acontecer, não é?
Pois vou. Sempre lembro-me de meter no bolso.
Já. Acabámos de ver, pronto. Aconteceu aqui.
Mas lembrem-me de tirar isto.
Não vou lembrar.
Bom, e agora Pokémon. Eu sou o fã mais bizarro de Pokémon que existe. Tenho uma bela medalha pessoal, não é? Que fiz a voz do Pikachu na versão dobrada em português do filme Detetive Pikachu. Já joguei várias versões do videojogo. Problema, jogo sempre mal. Não começo mal, mas rapidamente tenho aquela bicharada toda KO nos combates. E sofro muito porque eu adoro aquilo. Eu adoro os Pokémons, adoro aquele universo. Adorava aprender a jogar o jogo de cartas do Pokémon, que já tem milhares de versões e de expansões. Eu nem sei por onde começar. Portanto, no modo geral, o que se passa entre mim e o Pokémon é o mesmo que se passa entre mim e a matemática, ou entre mim e algumas coisas que vejo em filmes para adultos. Adorava saber fazer, mas não sei. Mas adoro tudo o que tem a ver com Pokémons.
Agora.
E por isso achei esta notícia incrível. Existe um Cheeto. Toda a gente sabe o que é um Cheeto, certo? O famoso aperitivo de queijo.
Sim, claro.
Existe um Cheeto em forma de Pokémon. A parte curiosa disto é que não foi deliberado. Foi um acidente de fabrico. Mas o que é certo é que esse Cheeto, que saiu num pacote americano de Cheetos alguns em 2018, tornou-se num fenómeno porque estranhamente saiu, e de uma maneira até bastante perfeita, na forma do popular Pokémon de nome Charizard. Podia ter saído na forma de um Pokémon mais simples de forma, tipo o Pikachu, mas não. Aquele Cheeto retorcido forma o Pokémon Charizard, que é uma espécie de um dragão, ok? Completo com asas e cauda. Tudo por acidente. Mas o que é certo é que parece, de facto, um dragãozinho. A pessoa a quem aquele Cheeto saiu decidiu que ele tinha de ser preservado para a eternidade. Então aplicou-lhe um tratamento qualquer, tipo um verniz, não é? E selou-o dentro de uma caixinha transparente que reproduz a estética de uma carta de Pokémon. E vem com o nome em cima e tudo. Este Charizard, em forma de Cheeto, foi batizado como Cheetosard. Ok? Pronto. O que é que sucede? Sucede que isto encravou.
Já conheço tão bem o que é que... O que é que isto? O que é que sucede?
Tudo para vos dizer.
Na cabeça do Marco, fezes.
Tudo para vos dizer que este Cheeto foi a leilão há uns dias. Qual era a base de licitação? 250 euros. Não sei se isto vos impressiona, a base de licitação de um Cheeto, um aperitivo de queijo solitário, cujo prazo de validade terminou para aí há uns 6 ou 7 anos.
Mas está fechado.
250 euros.
Está fechado na caixinha.
Está fechado numa caixinha.
Okay. E foi improvisado.
Isto foi, sim, foi a base de licitação de 250 euros.
Tendo em conta a comunidade fã de Pokémon,
por acaso achei que era mais.
Achei que era mais.
Agora, por quanto é que,
essa é que é a questão,
há uns dias este Cheeto foi efetivamente vendido?
250 euros.
Imagina, ninguém dava mais. Ninguém dá mais.
Não. Alguém desembolsou por este Cheeto 88 mil euros.
O quê?
88 mil euros por um Cheeto.
É, essa pessoa não sabe o que fazer.
De 5 centímetros em forma de dragão. Deixem-me imaginar, imaginemos todos que somos essa pessoa e que temos de comunicar à nossa família que pagámos quase 90 mil euros por um Cheeto. Pá, possivelmente a pessoa que comprou isto não tem família, não é? É que mesmo que sejam ricos.
Acabou de perder a família toda, na verdade.
É pá, são 88 mil euros por um aperitivo de queijo.
Imagina só, eu vou fazer o Joker, não é?
Sim.
Depois da altura alguém chegou aos 50 mil. Então o que é que fazia ao dinheiro? Pá, o Vasco, por quase vi um Cheeto.
Comprar um Cheeto. De olho no Cheeto.
Vi um Cheeto que parece o Charizard. E tem que virar amanhã outra vez. Porque 50 mil não chega.
Eu sinto que esta pessoa, ao colocar isto na estante, pode muito bem ter começado a questionar-se: meu Deus, o que é que eu fiz? É um pensamento que eu acho.
Mas o Cheeto não cheira mal. Tem anos.
Não, está envernizado e fechado. Está envernizado e fechado.
Levou tratamento.
Reparem, eu tenho várias peças de coleção na minha cave. Nunca paguei, nem de perto nem de longe, nada parecido com isto por nenhuma das coisas que eu tenho na cave. E várias vezes eu disse: oh meu Deus, o que é que eu fiz? Agora imaginem isto: esta pessoa pagou 88 mil euros por um Cheeto. É em forma de dragão? É sim, senhor. Mas é um Cheeto. Bom, para terminar, uma daquelas histórias que gera questões. O título da notícia no jornal inglês Daily Mirror explica só o meu interesse. É um daqueles títulos na primeira pessoa. Diz assim: ando a ter um caso imaginário. Nunca enganaria a minha mulher, mas este caso imaginário trouxe benefícios para a minha saúde. O drama deste senhor coube todo num tweet, ou num X, ou num Cheet. Ou lá como se chama aquilo hoje em dia. Capaz de ser mais um Cheet. No entanto, gerou polémica e discussão. Eu vou começar então por ler o que ele escreveu e partilhou com o mundo. Ele diz assim: acho que uma rapariga do meu escritório gosta de mim. Ela é 20 anos mais nova do que eu. É provável que isto seja só a minha imaginação a trabalhar e eu não tenho qualquer intenção de trair a minha mulher. No entanto, este caso imaginário não me impediu de emagrecer 5 quilos desde que esta ilusão começou. Casos imaginários parecem ser o segredo para perder peso. Isto foi o que ele escreveu. E eu acho que isto tem um lado mais sinistro do que ele quer convencer o mundo que tem. Será que o investimento que ele está a fazer na saúde, ele está a comer melhor, está a fazer exercício, não é em si mesmo uma estranha forma de traição? Não foi a relação com a mulher que o fez investir nisto, não é? Para a mulher ele estava perfeitamente bem como uma pessoa que desistiu de si mesma. Foi o facto de, no escritório, haver uma rapariga que poderá eventualmente ter mostrado algum interesse nele. Nem a rapariga nem ele deram qualquer passo para que isto seja mais do que uma fantasia na cabeça dele. Se calhar ela é só simpática com ele. O lado positivo é que a mulher dele, se calhar, e sem imaginar que isto está a acontecer, está a ver o marido ficar mais esbelto e bonito e a cuidar melhor de si. Ela se calhar julga que é por ela. Ou então, mais provável, é ela perceber que alguma coisa estranha está a acontecer. O que eu sei é que ele escreveu isto em busca de empatia e cumplicidade por parte de quem o lia. Não foi bem isso que encontrou. Houve uma pessoa que escreveu a dizer: essa história já é velha, já estás a trair a tua mulher, estás só a tentar racionalizar. Outra pessoa diz: não é imaginário a partir do momento em que estás a perder peso pela tua colega e não pela tua mulher. E outra pessoa diz, com uma secura arrebatadora: isso é a tua imaginação a falar, ela de certeza que não gosta de ti, estás a ter uma crise de meia-idade. Outra pessoa diz: não, ela não gosta de ti dessa maneira, não é impossível, mas é altamente improvável. A tua fantasia é uma red flag, e tu sabes que é. E depois apareceram mulheres jovens que passaram por isto a dizer: eu aprendi a minha lição, não ser amigável e educada com homens mais velhos no trabalho, porque para eles ser amigável significa andar no engate. Não, estás iludido. Violência. Outra diz: basta sorrirmos para um homem mais velho para eles pensarem que estamos apaixonadas por eles. Quando trabalhei na caixa de um supermercado, costumava ser simpática e conversadora com todos os clientes, e um cliente de 80 anos começou a perguntar ao staff da loja se eu gostava dele, porque ele conseguia, e passa a citar, perceber os sinais. Isto é muito deprimente. O tipo não parou de levar pancada à conta daquele tweet. Há uma outra mulher que diz: homens velhos, só esta entrada é terrível, e de notar que ela é capaz de estar a falar de um tipo de 40 anos, ok? Homens velhos, metam isto na cabeça. Nunca vai acontecer uma mulher mais jovem apaixonar-se por vocês. Nunca? Então e eu? Nunca vai acontecer uma mulher mais jovem apaixonar-se por vocês. Ela não gosta de ti, larga essa ideia. Não é real, ela está só a ser educada. Mas parabéns pela perda de peso. Aproveita bem o teu caso imaginário e assegura-te que ele se mantém imaginário. E por fim, há um tweet não de uma mulher, mas de um homem, que lhe diz: és cá um palhaço. Uma mulher mais nova que conversa contigo, que é simpática contigo, ou que se ri das tuas piadas, não significa que está caidinha por ti. Cresce, se tens de perder peso, que seja pela tua mulher, não por causa de outra pessoa. Malta, quero terminar só a dizer o seguinte: eis a vantagem de ser uma pessoa com fraca autoestima e noção das suas fragilidades, como eu sou. Quando eu estava solteiro e mulheres eram simpáticas comigo, em nenhuma altura eu presumi que quisessem ter algo comigo. Tanto assim que, quando apareceu uma pessoa que estava interessada, eu lembro do que disse ao nosso amigo Fernando Alvim, que fez a ponte entre nós. O Alvim disse: uma amiga minha, a Teresa, acha-te graça. A minha primeira resposta foi: mas acha graça como quem acha um urso de peluche, não é? Eu estava tão amargo. Mas depois ela apareceu e fez-se luz na minha vida. Mas nunca, em nenhuma altura, alguém ser simpático comigo, eu pensei: ah, esta é que ela quer. Nunca. Há um lado bom de ter uma autoestima de caca. Portanto, a pessoa não tem ilusões.
Portanto, nunca disseste a ninguém: o que queres ser eu, pá.
Nunca.